mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes. Um vulto no espelho.
Sim, quando a juíza disse as clássicas palavras.
Tem a palavra o senhor advogado de defesa.
Eu ainda não havia tomado uma decisão. Não sabia bem se deveria livrar e reintegrar Norberto e Fernando, ou se devia deixar que eles perecessem. Caminhei devagar para diante do corpo de jurados e olhei então a primeira fila. Ali estavam os três, lado a lado: Norberto, Vicente e Fernando. Norberto, pálido, alquebrado, perdera muito daquela sua arrogância. Fernando não mudara, mas havia ansiedade em seu olhar quando nossos olhos se encontraram. Vicente, por sua vez, sorriu ansioso e me mostrou dois dedos cruzados como que a me desejar sorte. Então eu soube o que deveria fazer.
Por que que você não toca um pouco de piano para se distrair, hein, Regina?
Ah, eu não poderia agora, Luísa. Estou tão nervosa. É? Por que eles não deixam as crianças assistirem aos julgamentos, hein? Eu gostaria tanto de estar agora no tribunal, vendo o papai defender o tio Norberto e o tio Fernando.
Ah, não deixam porque há um regulamento que proíbe, Regina. E além do mais, os julgamentos são repletos de maus exemplos que seriam prejudiciais ao espírito das crianças ainda em formação.
Papai me disse que o tio Norberto e o tio Fernando não fizeram nada demais.
Não.
Que tudo o que ele foi fazer no tribunal foi mostrar ao juiz, aos jurados, que o tio Norberto e o Fernando estão inocentes. E que eles foram acusados por engano.
É, querida. Deve ser isso mesmo, como seu pai disse.
Então não fazia mal que eu também
não
fosse.
Não, senhor, não pode não. E está avisada, hein, menina teimosa?
Só uma coisa me intriga um pouco, Luísa.
O que é?
Se o papai tem tanta certeza da inocência do tio Norberto e do tio Fernando, por que não concordou logo em defendê-los? Foi preciso que o padrinho viesse falar comigo para que eu falasse com o papai.
Regina, é que...
E ainda tive que chorar.
Ah, meu Deus.
Só então o papai telefonou para o padrinho e disse que ia fazer a defesa.
Bem, inicialmente seu pai não entendeu bem o caso, é isso? É que depois é que ele foi entender direito, sabe?
De todas as maneiras, o que interessa é que tudo acabe bem.
Isso aí.
Quero ver todos reunidos aqui em casa muito alegres como de primeiro. Será que o julgamento ainda não terminou?
Bem, seu padrinho prometeu que telefonaria para cá assim que terminasse, né? E Vicente, minha queridinha, nunca falta uma promessa.
Não falta mesmo. O padrinho é muito bom e eu gosto muito dele. O telefone! Vou atender.
Não, senhora, para. Peraí. Eu mesmo atendo. Faça o favor de ficar quietinha e comportada aí, sim?
Ah, mas é o meu padrinho.
Já veremos se é ele mesmo.
Pronto?
Luísa?
Sim?
Aqui é o Vicente. Tudo correu maravilhosamente. Maravilhosamente bem, Luísa. Foi mais uma vitória espetacular de Alexandre. Agora sim é que ele adquiriu mesmo prestígio de verdade.
Ah, oh, graças a Deus.
Chame a Regina, quero falar com ela.
Espere um pouco, Vicente. Ó, seu padrinho quer falar com você, Regina, venha.
Padrinho? Sou eu.
Vencemos, Regina.
Ah,
que bom. E você tem parte nesta vitória. Uma vez que ajudou a convencer o Alexandre a aceitar a causa. Seu pai está com mais prestígio do que nunca. E Norberto, como Fernando, estão contentíssimos.
Que bom, padrinho, que bom. Vocês vêm todos aqui para casa?
Ah, gostaríamos de ir, mas o Alexandre não nos convidou.
Eu posso falar com o papai?
Não. Eu não o vi mais depois do julgamento. Deve estar chegando aí.
Pois bem, vou esperar o papai chegar e depois telefono para o senhor.
Telefone para o escritório da construtora, Regina. Estaremos lá. Eu, Norberto e Fernando.
Telefono, sim. Até logo, padrinho.
Até logo, queridinha.
Imagine, Luísa. Depois de tudo, papai não os convidou para virem festejar aqui em casa.
Naturalmente, seu pai está muito cansado e pensa em voltar para casa e descansar, né?
É, deve ser isso. Mas, mesmo assim, falarei com o papai quando ele chegar. Vai ser formidável fazermos uma festinha aqui em casa.
Hora de ir para a cama, Regina.
Ah, por que o papai não voltou para casa até esta hora, Luísa? Ele nunca ficou até tão tarde, a não ser para trabalhar,
né? Talvez ele esteja trabalhando, né?
Você viu que eu telefonei 3 vezes para o escritório e ninguém atendeu.
Bem, talvez não esteja trabalhando propriamente no escritório. Pode ter ido à casa de um cliente.
Cansado depois de fazer uma defesa? Não, ele nunca fez isso antes. Eu estou apreensiva, Luísa. Acho que vou telefonar para o escritório do tio Norberto. Meu padrinho deve estar lá.
Pois telefone e depois trate de ir para a cama.
Pronto.
Quem é que está falando?
É Norberto, Regina.
Tio Norberto, tudo bom? O meu padrinho está aí?
Não, meu bem. Vicente foi para a casa dele já faz algum tempo. Por quê? Está precisando de alguma coisa?
É o papai, tio Norberto. Não voltou para casa até agora. E não sabemos onde ele está. Nem telefonou, ao menos.
Ele deve estar em companhia de algum amigo por aí. Não se aflija, tá, Regina? Logo seu pai estará em casa.
Se ele aparecer por aí, diga para me telefonar, ouviu?
Oh, fico sossegado. Eu direi, Regina, direi sim.
Então até amanhã, tio Norberto. O senhor vem aqui amanhã, não vem?
Oh, eu farei o possível para ir, querida. Até amanhã, então.
Até amanhã.
Alexandre não voltou para casa. Alô, Alexandre.
Ah, é você?
Eu ia passando aí pela porta do café e vi você aqui. Posso sentar um pouco?
Se quiser, senta. Quer beber um pouco?
Não. E creio que você já bebeu mais do que devia, hein?
É. Eu creio que já passei um pouco da conta, né? Não vou beber mais, não. Ô, garçom, traga 2 cafés aqui. Café você bebe, né? Os outros. Bebe ou não?
Eu sei. Você sabe que horas são? Quase 11 da noite.
O que tem isso?
O que tem isso? Ei, Alexandre, você tem uma filha. Ela foi para a cama muito nervosa porque seu pai não apareceu para jantar e nem ao menos se lembrou de telefonar para ela, dizendo que iria voltar para casa mais tarde do que de costume.
Ela já deve estar dormindo.
Ou não. Regina telefonou para o escritório e eu prometi que iria procurar você.
O que, que nós temos aí agora, hein? Doutor Norberto se preocupa com o seu amigo Alexandre. O homem que o livrou da ruína, da desonra.
Foi. Para ser franco, eu lhe devo a vida agora, Alexandre.
Para você ver como... Bom, às vezes a gente faz exatamente o contrário, né, do que desejaria fazer, né?
Já compreendi isso. Durante todo o tempo que durou a sessão daquele tribunal, você desejou nos ver condenados, mortos. A mim e Fernando, não?
Vicente também, sabia? Eu quis ver vocês três mortos no inferno, tá entendendo? No inferno!
É incrível como todo o lixo da nossa casa pode ser reaproveitado. Os recicláveis podem se transformar em novos produtos. Uma garrafa PET, por exemplo, pode virar banquetas e até brinquedos. O lixo orgânico também pode ser aproveitado. Sobras de comida servem de adubo. Reduza, reaproveite, recicle, faça a sua parte. Separe o lixo e garanta um futuro melhor para todos.
Você continua pensando que um de nós é o assassino de Regina. Continua pensando. E creio que, a menos que o verdadeiro assassino seja apanhado e confesse o crime, você, meu amigo, você jamais pensará de maneira diferente. Que isso? Você está enganado, Alexandre. Você está enganado. Claro, meu rapaz. Eu, Fernando e Vicente somos seus amigos de verdade. A gente amava e respeitava a Regina como... assim como ela... como ela fosse uma santa, entende? Alexandre, nenhum de nós cometeria esse bárbaro crime. Acredite nisso. Alexandre, nenhum de nós seria tão falso a ponto de cometer um crime dessa natureza e continuar junto de você, fingindo ser seu amigo. Oh, Alexandre, entenda, por favor, você está errado. Nenhum de nós três é o monstro que você procura.
Não. Nenhum.
Se você principia a raciocinar dessa maneira, já estamos melhorando muito. E agora? Agora, que tal voltar para casa? Regina ainda deve estar acordada. Eu acho, Alexandre, que ela não dormirá enquanto não estiver certa de que você voltou para casa. Ela estava bastante apreensiva quando me telefonou, perguntando por você.
Eu vou para casa, eu vou para casa. Naquele dia, ao deixar Norberto à porta do café, eu senti a primeira dúvida. E se ele estivesse certo? Se eu estivesse errado? Uma vida inteira esperando apanhar um bárbaro assassino e ele se afastando de mim cada vez mais. Mas então, quem teria assassinado a minha Regina então, um vagabundo da estrada? Não, com aqueles requintes, não. E nada havia sido roubado. Um vagabundo de estrada se apoderaria de todos os valores em que pudesse deitar mãos. Regina fora assassinada por um perverso, um monstro totalmente destituído de todo e qualquer sentimento humano. Mas então, quem era o homem do espelho? Quem? Quem era? Até amanhã, mimosinha. Um beijo.
Até amanhã, papai.
Não precisa fingir, Regina. Eu sei que você estava acordada.
Você não veio nem jantar.
É, eu estive com alguns amigos, sabe?
Festejando a vitória de hoje?
Sim, é. Exatamente, foi isso. Festejando a vitória.
Eu fiquei contente, sabe? Quando eu soube da sua vitória, papai.
Que bom.
E que nenhum mal iria acontecer ao tio Norberto nem ao tio Fernando. Não podemos jantar todos amanhã para festejar, papai? Assim posso tocar uma nova peça que aprendi para vocês ouvirem.
Sim, tá certo. É, eu creio que amanhã nós poderemos jantar todos juntos, sim.
Eu mesma convidarei o tio Norberto e o tio Fernando e o padrinho, é claro.
Tá certo, mimosinha, tudo bem, você os convidará, sim. Agora trate de dormir, já é muito tarde, tá?
Agora eu durmo, o senhor chegou e eu posso dormir sossegada.
Meu beijinho, então? Dormi muito mal durante toda aquela noite. A todo momento despertava e procurava ver um espelho grande diante da minha cama. E nada via. Só uma parede lisa. Nada mais. Como resultado, acordei mais tarde do que de costume. E Regina já havia saído para a escola. Troquei algumas palavras com Luísa e fui para o escritório. Alguém já me esperava.
Eu não pude esperar, Alexandre. Eu quis estar aqui bem cedo para agradecer o muito que você fez por nós.
Eu os defendi como defenderia um outro cliente qualquer, Fernando. Eu nada fiz demais.
Fez, sim, fez. Você fez muito. Nosso caso era praticamente perdido. Se você não tivesse confundido o construtor, obrigando-o com rara habilidade a confessar o que havia feito, não haveria salvação possível para nós. E hoje, ao abrirmos o escritório, já tivemos a visita de dois clientes. Eu deixei Norberto com eles e vim aqui para dar um abraço de sincero reconhecimento em você, né? E pode saber, Alexandre, seja em que situação for, você poderá contar conosco em tudo e por tudo. Nós todos o consideramos como o nosso melhor amigo. Mais do que isso, o nosso salvador. E combinamos lhe oferecer um grande jantar essa noite.
Não, Fernando, essa noite não. Esta noite o jantar será lá em casa, promovido pela nossa doce Regina. Ela vai telefonar para vocês convidando.
Ah, ótimo, ótimo.
Tá bom assim?
Mas tá mais do que bom. Estaremos todos lá então para homenagear o melhor advogado de toda a cidade. Talvez até de todo o país.
Que exagero.
Então estamos combinados. Um jantar bem alegre, bem festivo, em nossa casa. A casa do nosso amigo Alexandre e com o seu uísque, né?
E o seu vinho?
E o meu vinho. Pode deixar, eu levo o vinho também. Tá e bom. Regina, naturalmente, será a nossa anfitriã, né?
O jantar correu em meio à maior alegria. Todos estiveram contentes, aplaudindo Regina ao piano, erguendo brindes. Era mais de meia-noite quando os três se retiraram. A Regina estava mais contente, mais feliz do que nunca quando ficamos somente eu, ela e Luísa.
Ah, papai, estou tão contente. Nosso jantar de hoje foi tão alegre e o senhor esteve tão diferente. Chegou a cantar baixinho quando eu toquei piano.
Tá certo, tá bem, minha filha, tá bem, tá bem, tá bem. Mas como fala, não para de falar essa menina, né, Luísa?
É verdade.
Mas agora você deve ir pra cama. Não esqueça de que tem aula amanhã cedo.
Já vou, papai. Tá? Até amanhã, meu querido papai.
Até amanhã, meu bem.
Até amanhã, Luísa.
Até amanhã, queridinha, até amanhã.
Como fala, né? Para um minuto de falar.
É verdade. Mas você hoje deve estar contente, não, Alexandre? Correu tudo tão bem, muito bem.
Não estou, Luísa.
Ué, mas todos estiveram contentes.
E eu também. Sabe o que isso significa? Que eu estou fraquejando. E eu não posso fraquejar, compreende? Não posso.
Alexandre.
Se eu esquecer, eu serei o maior de todos os criminosos, Luísa.
Sabe o que, que eu acho? Eu acho que você está exagerando, Alexandre.
Alguém matou Regina, Luísa. Alguém matou Regina, se não foi Norberto, Fernando ou Vicente. Quem foi, então? Quem?
Talvez um estranho, Alexandre.
Agora me diga, por que um estranho mataria Regina? Para se retirar depois, sem levar coisa alguma, deixando joias, dinheiro, tudo.
Eu não sei, Alexandre, eu não compreendo. Apenas gostaria que você esquecesse o passado e pensasse somente no futuro, na Regina que vive agora, Alexandre.
Eu vou pro meu quarto.
Não será muito melhor esquecer, Alexandre?
Não. Eu não posso esquecer, não. O homem do espelho existe, Luísa. E eu devo apanhar. Devo fazer com que morra devagar, em meio a muito sofrimento.
A cada momento que passa, eu mais e mais me convenço de que nenhum desses três matou Regina, Alexandre.
Eu vou descobrir algum dia. Eu vou descobrir. Mas eu não posso esquecer. Eu devo recordar sempre, sempre. E hoje... hoje eu esqueci. Devo ter tratado o assassino de Regina com amizade.
O assassino. Talvez ele esteja longe, muito longe de nós, Alexandre. E absolutamente seguro de sua impunidade.
Não pode ser um estranho. E eu não posso esquecer. No dia seguinte, pela manhã, eu já havia tomado uma decisão. Mas nada disse a Luísa. Quando vim almoçar, Luísa havia saído para ver uma amiga doente. E Regina estava na escola. E tudo foi feito. À tarde, ao voltar da visita distante, Luísa procurou Regina.
Regina? Regina, onde está você, minha filha?
Aqui. Venha ver uma coisa aqui no quarto do papai, Luísa. Venha ver depressa.
Que é, hein?
Entre e venha ver. Olhe, Luísa. Veja que espelho maravilhoso o papai comprou e botou aqui no quarto dele. Veja, cabe a gente de corpo inteiro dentro dele.
Com as chuvas, o risco de enchentes aumenta. Entulhos, sacos, garrafas plásticas não devem ser jogados nas ruas. Eles prejudicam o escoamento da água, causando enchentes. É uma questão de limpeza, saúde e segurança.
Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes. Um vulto no espelho.
Sim. Naquela tarde, no meu quarto, Regina estava alegre, ria. Se olhava no grande espelho, dava voltas e mais voltas, enquanto Luísa, mortalmente pálida, a olhava, sem saber o que dizer.
Não é mesmo lindo esse espelho, Luísa? Eu me posso ver inteirinha dentro dele. Só não sei por que papai mandou colocá-lo aqui, no quarto dele. Eu é que preciso de um espelho assim, não é, Luísa? Mas é mesmo uma beleza. Quem sabe se o papai não resolveu mandar colocá-lo no meu quarto, hein? Luísa? O que é que você tem? Está tão pálida? Parece até que vai desmaiar.
Não é nada não, Regina. Foi um mal-estar passageiro, mas já estou bem. Venha para a sala, ande. Saia do quarto do seu pai, menina.
Ah, daqui a pouco eu vou. Primeiro quero me olhar mais um pouco no espelho lindo.
Eu estou lhe dizendo para sair do quarto do seu pai, Regina.
Luísa, o que é que eu estou fazendo de mal?
É que não fica bem você estar aí, né?
Mas que mal tem isso? É o quarto do meu pai? O espelho do meu pai?
Pois bem, fica aí o quanto quiser também, ó.
Meu Deus! O que teria acontecido com ela? Não fiz nada demais.
Sim. Um receio tremendo se havia apoderado de mim então. O receio de esquecer a morte de minha esposa. E principalmente o castigo ao assassino, ao homem do espelho. Não. Eu não podia esquecer. Foi por isso que comprei aquele espelho em quase tudo igual ao da casa de campo. E mandei colocar no meu quarto, em frente à minha cama. Embora ele não refletisse a janela como o outro, servia para não me deixar esquecer a tragédia imensa de 12 anos antes. Eu não queria esquecer, eu não podia esquecer. Luísa falou comigo no meu escritório, biblioteca, em casa.
Você não devia ter comprado aquele espelho horrível, Alexandre.
Eu sei o que fiz, Luísa.
Não sabe. Você não sabe que Regina descobriu e passou a maior parte da tarde pavoneando-se diante dele.
Eu mandei colocá-lo no meu quarto. Regina não tinha nada...
De qualquer maneira, ela o descobriu, Alexandre. E adorou aquele espelho. Espere que ela virá lhe pedir que o transfira para seu próprio quarto.
Eu estava fraquejando. E isso nunca poderá acontecer. Eu mandei vir o espelho para que a minha missão esteja sempre presente, para que eu nunca esqueça.
Ah, isso está parecendo mania! Você anda enlouquecendo todo mundo e vai acabar enlouquecendo também! Se não procurar afastar da mente essa ideia fixa, Alexandre!
Não é uma ideia fixa, é uma decisão! O assassino de Regina deverá prestar contas do seu crime.
Você não tem ideia de quem seja ele, Alexandre. Pode ser qualquer um que se encontre nesse momento a milhares de quilômetros daqui.
Não. Quanto mais passa o tempo, Mas eu me convenço de que nunca estive errado. Norberto, Fernando ou Vicente, um dos três matou a minha Regina Luiza. No momento oportuno, eu vou descobrir quem foi.
Ai, Alexandre, você? Você está pondo em risco a sua própria filha?
Por que você está dizendo isso?
Você pode ficar zangado comigo, viu, Alexandre? Mas eu a vi diante daquele espelho, dando voltas. Era a mesma. Era a mesma, Alexandre. Regina se parecia extraordinariamente com a mãe. E tive a impressão exata de que era a mesma que ele estava fitando e dando voltas. Oh, não, não. Você nunca deveria ter mandado aquele espelho horrível para aqui, para casa. Nunca.
Eu vou proibir Regina de entrar no meu quarto. E ela vai me obedecer.
Mas uma dúvida começará a pairar em seu espírito ainda não formado, Alexandre. Vai querer saber por que você deseja tanto ter em seu quarto aquele espelho enorme e horrível. Talvez até venha descobrir que...
Não. Luiz, ela não vai saber de coisa alguma.
Papai, posso entrar?
Ela, Alexandre.
Sai, sai, deixa que eu converse com minha filha só, Luiz.
Está bem.
Pode entrar, Regina. Seu pai a espera.
Está bem, Luiz. Como vai o meu papai?
Muito bem, mimozinho. E você? Hein? Meu pequeno fracasso em história, como é que vai?
Sempre mal em história. A propósito, papai, a dona Ivone manda dizer que não poderá vir dar aulas particulares aqui em casa. Eu posso ir na casa dela?
Eu não vejo inconveniente, não.
Ah, então eu vou a partir de segunda-feira. Ah, sim. Eu acho que colocaram aquele espelho grande no seu quarto em lugar errado. Aquele espelho era para ser colocado no meu quarto. Não era mesmo, papai?
Não. Ele está no lugar certo.
Mas, para que o senhor quer um espelho daquele tamanho, papai? Nunca soube que o senhor fosse tão vaidoso assim.
O espelho é para ficar onde está, Regina. E é bom você saber que eu não gosto muito que entrem no meu quarto a todo instante.
Mas eu sou sua filha.
Isso não interessa. Não a quero no meu quarto e está acabado.
Papai, o senhor está ficando zangado comigo sem motivo.
Desculpe, Regina, desculpe. Eu vou mandar vir um espelho menor para você colocar no seu quarto e assim não vai precisar entrar no meu.
Até parece que aquele espelho significa alguma coisa assim muito séria.
Não significa coisa alguma.
Está bem. Vou esperar o senhor na sala para jantar.
Eu irei daqui a pouco. Aquele momento de irritação passou. E Regina não falou mais a respeito do espelho grande no meu quarto. Mas eu sabia que uma desconfiança qualquer se plantara em seu espírito com respeito a ele. Naquela noite, após o jantar, Luísa sentou-se numa grande poltrona e cochilou, como de hábito. Regina sentou-se ao piano e eu aproveitei e li o jornal. De repente eu notei que o piano estava calado e que Regina estava sentada numa poltrona junto de mim, então deixei o jornal. Por que parou de tocar piano, mimozinha?
Ah, papai, cansei.
É uma explicação, né?
Papai, o senhor nunca me falou direito de mamãe. Somente alguma coisa que nada exprimia.
Sua mãe?
Sim. minha mãe. Fale-me dela direito, papai. Como era? Era ela igual àquele retrato grande que há no seu quarto?
Você ouviu?
Foi por causa do espelho, sabe? Até foi um pouco esquisito. Porque eu vi o retrato mesmo através do espelho. E cheguei a levar um pouco de susto, sabe? Tive a impressão exata de que ela estava viva e sorrindo mesmo para mim. Ah, depois... Depois eu percebi que era apenas um retrato. Ela era linda, né, papai?
Sim. Era linda. E você está cada vez mais parecida com ela.
Ah, não, não. Não creio. Acho que eu nunca poderei ser tão bonita como a minha mãe. Como foi que ela morreu, hein, papai?
Bom, ela ficou doente. Nós fizemos tudo para salvá-la, mas não foi possível, Regina.
Então eu não compreendo, papai.
O que é que você não compreende?
Disseram-me que minha mãe foi assassinada.
O trabalho dos agentes de controle de zoonoses é muito importante no controle da dengue. Nós consideramos que 80% das criadouros das larvas do mosquito da dengue encontrados estão dentro dos domicílios. Então aí a importância do agente poder entrar nas casas acompanhado pelo proprietário responsável. A recusa em permitir a entrada dos agentes nas casas ou mesmo aqueles imóveis fechados que nós temos dificuldade em encontrar um responsável para abri-las é um grande problema. Porque atrapalha todo o nosso trabalho na área e muitas vezes o foco do mosquito está nesses imóveis. Os agentes estão identificados com uniformes e crachás. Na dúvida, as pessoas devem pegar o número de telefone do crachá e se informar na prefeitura ou secretaria de saúde.
Dengue. Acabar com ela depende de você.
Gelei por completo ao ouvir as palavras de Regina, de minha filha. Eu sempre lhe escondera a verdade sobre a morte de sua mãe. Não queria que ela soubesse. Mas agora, ela falara diretamente. Alguém lhe dissera. Quem lhe disse isso? Quem, Regina?
Foi a Norma, uma colega lá da escola. O pai dela é da polícia. Contou que a minha mãe foi assassinada numa cidade do interior, muito longe daqui. É mentira, não é, papai?
Eu gostaria de não conversar agora sobre esse assunto.
Mas eu queria saber. Eu fiquei tão sem jeito na escola quando a Norma me disse aquilo. Ela sabia do que havia acontecido com minha mãe e eu não. Se é verdade, o senhor devia ter me contado, papai.
É hora de ir para a cama. Já é muito tarde, Regina.
Vai se deitar, minha filha. Amanhã nós vamos conversar sobre esse assunto, tá?
Amanhã?
Bom? Sim, amanhã. Boa noite.
Até amanhã, então, papai.
Até amanhã. Viu essa agora, Luiz? Uma tolinha qualquer da escola diz a Regina aquilo que eu não queria que ela soubesse.
E você acha que poderia ocultar o fato de sua filha para sempre, Alexandre? Não acha que dia mais, dia menos ela viria a saber de qualquer maneira?
Mas ela é ainda muito criança para saber da tragédia que aconteceu.
Você não vai lhe contar os antecedentes do caso, naturalmente. Dirá que foi um salteador, ou coisa que o valha. Não vai lhe falar das suas desconfianças e tampouco da ligação entre o crime e o espelho grande que mandou colocar no seu quarto.
É, agora não há remédio. Ela terá mesmo que saber.
Ela não vai dormir esta noite pensando, Alexandre.
Você acha que Regina...
Sim. Você deve ir lá, dar boa noite, como de costume, mas antes vai lhe contar o que houve, com as ressalvas que sabemos, claro.
É. Você tem razão. Como sempre, você tem toda a razão. Eu vou fazer isso. E foi assim, querida, que aconteceu.
E a polícia nunca conseguiu pegar esse ladrão assassino, papai?
Não. Nunca.
Coitadinha da mamãe. Morrer assim, tão moça e tão linda. Foi muito triste, né, papai?
Agora que você sabe de tudo, Regina... Evite falar do assunto e fazer comentários com quem quer que seja. Jamais fale nisso ao seu padrinho, nem a Norberto, nem a Fernando, entende? Faça de conta que você não sabe de nada.
E eles sabem, papai?
Sabem. Mas não quero que você... que você comente o caso com nenhum deles. E isso... eu exijo uma promessa de você.
Prometo, papai. Dou a minha palavra de honra.
Então está bem. Agora durma, meu bem. Até amanhã.
Até amanhã, meu querido papai.
Fiquei ainda sentado junto da cama de minha filha por algum tempo. Até que percebi que ela havia pegado no sono. Olhei seus cabelos dourados, as finas linhas do seu rosto aveludado, e uma ternura imensa invadiu meu coração. Era como se a minha Regina tivesse voltado na nossa filha, para expulsar o ódio que teimava em se aninhar dentro do meu coração. Como aqui me fazer esquecer o passado, tudo o que ficara na esteira do tempo? Eu poderia esquecer, por que não? Eu adorava minha filha. Ela me amava acima de tudo. Beijei de leve aqueles cabelos tão lindos. Quando de repente meus olhos caíram sobre a janela do quarto, aberta. Sim, a janela estava aberta. E lá fora a escuridão da noite. E eu vi. Vi distintamente um vulto negro recortado na moldura da janela. Dei um salto tremendo e cheguei bem próximo da moldura. Nada. Estava vazia. Mas aquela impressão tremenda persistia em mim. Passei a mão na testa e senti o suor frio, gelado. Num movimento rápido, fechei as duas folhas da janela e tranquei-as bem. Depois, olhei para o meu anjo que dormia mais uma vez e saí do quarto. Então, o tempo continuou correndo. 3 anos inteiros passaram depois daquela noite, sem que nada de importante tivesse acontecido. Tudo havia corrido normalmente. Minha posição como advogado se consolidara e eu obtivera uma nomeação para juiz de direito. A firma construtora de Norberto e Fernando progredira muito e Vicente, embora sendo advogado, tornara-se sócio da firma. Mas Regina, a minha filha é que mudara realmente. Estava agora com 16 anos. 16 anos. E era o retrato vivo da sua mãe. Mas não era uma jovem como as outras. Regina era diferente. Regina ainda não veio, Luísa?
Você não foi buscá-la, Alexandre? Ela disse que ia esperá-lo na saída.
Não vamos nos preocupar com isso. Um colega trará para casa.
Você parece que não observa muito bem a sua filha, Alexandre. Ela nunca aceita a companhia de colegas e principalmente quando são moços. Também não tem amigas.
Mas ela já está na idade de ter tudo isso, né, Luiz? Amigos, namorado, amigos.
Namorado. Isso até me faz rir, Alexandre.
Mas por quê?
Para Regina não existe ninguém que não seja você. Diz sempre que seu pai é e será sempre seu único namorado. Que nunca se casará, para nunca ter que se afastar do seu lado. Repare que ela não vai a diversão alguma sem ser em sua companhia.
É, Luiz, eu vou confessar para você. Eu gosto de ser vista em toda a parte com a minha filha.
É, eu sei.
Sabe que todos me olham com inveja?
Uhum.
Ela é linda, você não acha?
Sim, Alexandre.
Hã?
Ela é linda. Mas precisa aprender a levar uma vida normal, como todas as outras moças de sua idade. Ela já está com 16 anos, Alexandre.
Muito nova ainda, Luísa. Não se incomode que quando chegar a ocasião, ela vai ter o seu namoradinho.
Tomara.
Vai ter o seu noivo.
Tomara.
Noivo. Agora ela dedica-se muito aos estudos.
É,
né?
E a você, né? A você. Especialmente a você.
E eu vivo para minha filha. Eu quero ela sempre feliz, contente.
Você não está sendo egoísta, hein, Alexandre? Imagine que os anos passem e ela continue assim, apegada a você. Que nunca namore, nem se case. O que acontecerá então? Um dia você terá que morrer e deixará no mundo uma triste solteirona. Uma criatura infeliz, Alexandre.
Luísa, você exagera.
Não, exagero.
Que mulher exagerada.
É, assim eu sou exagerada, né, Alexandre?
Já disse que quando chegar a ocasião, Luísa, eu saberei afastar a Regina de mim, orientando-a devidamente para um futuro feliz.
Ah, Alexandre. Queira Deus que dê certo.
Dará, dará, você vai ver. A propósito, você preparou o traje que eu lhe pedi. Hoje, como você sabe, eu vou levar a Regina à ópera.
Já está tudo preparado. Você e a sua namorada poderão ir à ópera tranquilamente.
Você precisa ir à ópera uma noite dessas conosco, Luiz.
Muito obrigada, mas detesto esse gênero de música. Sai, credo.
Olha, pois a Regina adora. Você precisa ver com que atenção ela ouve uma ópera. Seus olhos brilham, chega a chorar nas cenas mais comoventes, nas áreas mais bonitas.
Ah, então. Eu sei que ela é muito sentimental, realmente, mas... Bem, olha aqui, ó, eu vou lá dentro ver como está indo o jantar, que é melhor do que ficar aqui nessa quina.
Você deixa a casa aos criados.
Ah, não adianta, Alexandre, não adianta, é o meu jeito de ser, né? Eu gosto de tomar conta de tudo bem de perto, já que não posso fazer nada nessa casa, pomba.
Quem será?
Boa noite.
Sim?
Meu nome é Diana.
Imagina, hoje à noite a gente se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em Dos Vox.